Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Programa Agora, por Ana Margarida Forte. A sua plataforma de sucesso. O seu talento e conhecimento tem o seu espaço. Agora.
Olá, caríssimos amigos e ouvintes, sim, porque muitos de vocês já fazem parte da minha família. Um abraço muito grande para todos aqueles que de alguma forma já se conectaram com todas as plataformas do Agora, seja em formato de programa de rádio, seja em formato de podcast. Sejam muito bem-vindos e vamos dar início a um programa incrível. Antes disso, vamos ficar com o tema, vamos lançar, vamos focar aquilo que é bom, porque vamos falar de empreendedorismo, networking, performance do consumidor, vamos falar de uma publicação que une continentes e em mais de uma língua, vamos falar de um lançamento de um livro, quer online, quer fisicamente durante a quarentena, vamos falar ainda de apometria e outras ferramentas. Estão disponíveis para esta viagem incrível? Venha daí, vamos ficar primeiro com Jason Mraz, Look for the Good. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. People done gone crazy. People done gone mad. People done forgot the superpowers we all have. We were born to love, not hate. We can decide our fate and look for the good in everyone and celebrate all our mistakes. If there's a silver lining, you still have to find it, find it, find it. Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. Everyone needs sunshine. Everyone needs rain. Everyone is carrying around some kind of pain. I see who you are. You're just like me. I see you're searching for a purpose. Guided by a dream, I see who you are. I'm just like you. I get lost sometimes and I forget what I came here to do. I keep on trying.
Keep on trying.
When it gets frightening, look for the good in everything. For the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good. Look for the good. Look for the good in everyone.
Programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Programa Agora, por Ana Margarida Forte. A sua plataforma de sucesso.
Esta plataforma de sucesso agora tem conectado pessoas por todo o mundo. Hoje vamos fazer uma viagem incrível. Vamos continuar a conectar pessoas que estão espalhadas pelo mundo e por projetos extraordinários, pessoas que estão focadas em criar pontes, tal e qual como agora. Vamos ter o Luís Sobral, dedica-se à formação e à consultoria nas áreas do empreendedorismo, do networking. Vamos ter o Luís Lourenço, que lançou um livro em Portugal com a Bertrand. E vamos ainda falar com a Wendy Gold, que é uma terapeuta especialista em várias ferramentas, entre as quais a palmetria espiritual. São temas completamente diferentes. Vamos viajar dos Estados Unidos para Portugal e para o Brasil. Está pronto para esta viagem cheia de temas interessantes? Se sim, está no momento de clicar e convidar os seus amigos, familiares ou aquela pessoa que sente que pode descobrir, despertar ou então ter algum interesse em algum dos temas que vamos falar. E vamos começar com Miguel Dávila. O Miguel Dávila é o editor e o diretor do jornal Tribuna Portuguesa, ou conhecido por The Portuguese Tribune, criado na cidade de Modesto, na Califórnia, e é atualmente o único jornal português da costa oeste dos Estados Unidos da América. E vamos dar as boas-vindas ao diretor Miguel Dávila.
Programa agora por Ana Margarida Fort, a sua plataforma de sucesso.
Vamos ter aqui mais um momento muito especial, um momento que cruza não só mais do que um continente, mas também mais que uma cultura. Vamos ter o diretor e o editor de
A Tribuna Portuguesa, The Portuguese Tribune,
uma publicação dos Estados Unidos, mas vamos perceber de onde é que é, de que zona, como é que nasceu, qual é que é a missão, qual é que é a visão que tem hoje, se é bilingue, se não é. Isso quem nos vai contar é o seu diretor na primeira pessoa. Bem-vindo, caro Miguel Dávila. Muito grata.
Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar consigo. O jornal Tribuna Portuguesa foi fundado em 1979 em São José da Califórnia, aqui nos Estados Unidos, por um imigrante açoriano, de nome João Brum. Por isso já estamos a publicar há 41 anos. Há jornais portugueses na Califórnia desde 1884, por isso não somos o primeiro, nem seremos o último, mas somos o 28º jornal a ser fundado na Califórnia, por isso um historial bastante grande de jornais portugueses e em língua portuguesa aqui na Califórnia.
Caro Miguel Dávila, diga-me uma coisa, tem um jornal de assinatura, portanto que é enviado, os contactos vão ficar junto de todas as plataformas para quem nos quiser ouvir, não só quem é português, quem tem curiosidade, porque este jornal tem muitas notícias que são locais, mas também são internacionais, que ligam não só à comunidade açoriana, mas à diáspora. O Miguel já nos vai explicar um bocadinho melhor isso, mas funciona como assinatura, mas também tem os mídias, portanto podem aceder nas redes sociais. E claro que muitas das notícias são em inglês e muitas são em português, não é, Miguel? Porque o público também tem uma mistura grande. Vocês têm luso-americanos, têm americanos, não é? Famílias que já são de terceira e quarta geração, como já disse, mas tentam manter também as notícias e a cultura, tudo o que se passa também em Portugal e na conexão com a vossa comunidade.
Exatamente, o jornal tem evoluído. Era um jornal, quando o jornal foi iniciado em 79, era um jornal meramente de notícias de Portugal para a comunidade portuguesa aqui na Califórnia. E o jornal evoluiu porque teve que evoluir, porque, claro, com a evolução primeiro com a RTP Internacional e depois com os outros canais de televisão de Portugal e, claro, com a internet, essas notícias chegavam já às comunidades e o jornal foi reinventado para ser um jornal comunitário, ou seja, um espelho das nossas comunidades para elas próprias e para fora. E é isso que tentamos fazer, 15 em 15 dias, é um quinzenário, e é esse mesmo de ser um espelho desta comunidade. E mantemos também sempre uma visão positiva das comunidades. Não quer dizer que de vez em quando não damos um murro na mesa e dizemos basta, estamos a ser considerados cidadãos de segunda, foi o caso há pouco tempo por causa dos serviços consulares, mas temos sempre essa visão de ser algo positivo. Não somos um jornal de notícias negativas, somos um jornal que seja uma visão positiva das comunidades.
Claro, visam construir e ligar as pessoas. Esta entrevista está a ser feita aí neste movimento de quarentena. Os Estados Unidos ainda estão fechados. Portugal está em contingência neste momento, portanto estamos no mês de setembro ainda, portanto já houve vários movimentos, já tivemos todos fechados, já abriram alguns. Como é que uma comunidade, não estou a falar só da luz americana, mas uma comunidade na Califórnia, onde também tem muitos eventos, não só locais, da própria diáspora, como é que a comunidade está a viver isto e como é que o jornal e as próprias redes sociais, ou seja, a própria publicação, como é que funciona, como é que tem apoiado as próprias comunidades?
As publicações do nosso jornal são muito sazonais. O que quero dizer com isso é, durante o período de maiores eventos, festivais nas comunidades, ou seja, normalmente entre abril e outubro, a grande parte da nossa dedicação são as reportagens desses eventos. Esses eventos estão 100% cancelados. Por isso, houve que olhar para aquilo que fazemos normalmente no período de inverno, que é a reflexão sobre nós próprios, sobre nós como comunidade, e também aproveitarmos para fazermos entrevistas a elementos da nossa comunidade sobre a pandemia, reconhecimento a pessoas que têm feito muito neste tempo de pandemia e ajudar a comunidade. O que fizemos também foi que, além, temos assinatura online e temos assinatura na publicação em papel, não é? Por isso, na publicação online, com a pandemia, e já tínhamos feito isso na recessão económica de 2008 e 2010, foi que o acesso ao conteúdo é gratuito para todos.
Oh,
por isso,
fantástico.
Podem aproveitar
isso,
porque sabemos que as pessoas estão em tempos difíceis. Muitas pessoas na nossa comunidade perderam os empregos, estão no desemprego atualmente.
Mesmo aí na Califórnia, também muitos dos negócios, porque a Califórnia também vive muito, não só da própria comunidade, mas de muito tráfego externo, de muito turismo, de muito mercado internacional. Também muita gente que está ligada ao comércio e à restauração, muitos deles foram reconvertidos em takeaways, mas há muitos que estão fechados também, não é? Que estão encerrados.
Sim, ainda há muitas empresas encerradas. Os restaurantes ainda só têm, como disse, só têm takeaway e por isso as pessoas estão ainda estão a sofrer. E além disso, possivelmente os radio-ouvintes têm visto também em notícias os incêndios forestais.
Exatamente.
Aqui na costa oeste dos Estados Unidos. Só para dar uma ideia, a área ardida entre os estados da Califórnia, de Oregon e de Washington é já superior ao Alto Alentejo.
Imagina.
É como se o Alto Alentejo tivesse ardido todo. Por isso, isso tem afetado também as comunidades, tem afetado as pessoas, além da pandemia, que muitas pessoas ainda têm que ficar em casa. Agora, já nem alguns dias nem podemos sair porque a qualidade do ar impede. Por isso, tem sido também uma situação difícil.
Porque todos os anos acontece isso. Não tem sido fácil para a Califórnia também viver, como disse muito bem, esta situação dupla, tem tido muita escassez. Miguel Dávila, diga-me uma coisa. Como diretor, já aí disse, tem que sempre reinventar, chegar às pessoas, chegar às várias comunidades. Vocês fazem isso com as duas línguas, dão voz a pessoas e a projetos nessa forma positiva, unem as pessoas. Essa oferta que diz que foi feita da assinatura, que desde já convidamos toda a gente que nos está a ouvir, seja onde for, em qualquer parte do mundo, podemos nos inscrever e assim também acedermos e apoiarmos este projeto. Pois, qual é que é a sua visão? Já sabemos que a visão hoje em dia é diária. Como é que o Miguel vê estes próximos momentos e como é que vê a importância do meio de comunicação como deste, não só impresso, que vai como assinatura e, como disse muito bem, até isso houve alguns desafios por causa do correio, mas também tem online. Como é que vê a intervenção positiva de um meio de comunicação destes que é bilingue e que abrange tantas comunidades?
A visão que temos tido, e já alguns anos a esta parte, é essa visão positiva. Há muitos valores que temos nas nossas comunidades. E a nossa comunidade não é uma única comunidade. Nós abrangemos a costa oeste dos Estados Unidos e por isso há essas notícias que há uma família luso-descendente no Alasca. Por exemplo, tivemos notícias deles no início da pandemia. Temos uma comunidade no Havaí, por exemplo, que já está no Havaí desde o século XIX, já de terceira, quarta e quinta gerações, mas é essa ideia que temos que reinventar a comunidade também. O que se fez, o que aconteceu nesta comunidade é que até aos anos 50 do século passado, a comunidade já quase toda falava inglês. Porque a imigração tinha terminado nos anos 30 e durante os próximos 20 a 30 anos houve pouca imigração. Por isso já tinha transitado para o inglês. O que estamos a ver hoje em dia, o que renasceu o português foi precisamente a imigração que veio especialmente dos Açores após o vulcão dos Capelins em 1957-58. E aí renasceram muitas organizações. O jornal Tribuna Portuguesa nasceu dessa vaga de imigrantes e o que está a haver agora é essa assimilação à cultura americana. As famílias já falam várias línguas e por isso o que estamos a ver é essa visão de balançar entre o português e o inglês. E o que fazemos é olhamos a quem nos segue e quem nos lê e a edição impressa é maioritariamente ainda em português, uma faixa etária mais alta. Nas redes sociais, especialmente no Facebook, a faixa etária é mais baixa e mais de 70% dos nossos leitores online falam principalmente o inglês. E por isso as notícias são mais balançadas para o inglês no Facebook e na edição impressa para português. Mas vai chegar uma altura, se não houver outra grande vaga de imigração, vai chegar uma altura em que vamos ter possivelmente mais inglês do que português.
Era isso que eu ia perguntar, Miguel, porque noutras publicações, apesar de, como disse muito bem, mesmo na América, e você deu aí um espectro vastíssimo, quer dizer, desde o Alasca até o Havaí, são completamente diferentes. Diga-me uma coisa, como é que ainda há muita curiosidade, mesmo para quem é americano, porque há famílias que têm a sua linhagem centenária aí, e como disse muito bem, há outros que são vagas, há alguma curiosidade, há algum aumento pela cultura e pela língua portuguesa, ou tem a ver só com o uso? Porque muitas vezes as pessoas falam mais inglês porque é uma língua comum, mas no fundo têm mais curiosidade em conhecer os costumes e as tradições dos países. Como é que aí a língua portuguesa está a decrescer ou há um movimento com alguma curiosidade?
A língua portuguesa está a decrescer nas comunidades porque, pronto, já estão assimiladas. A possibilidade de uma pessoa, digamos assim, que se case e que crie família, que ambos os lados da família sejam portugueses, hoje em dia já é difícil. Por isso tem que ver que o outro lado da família fala inglês, não é? E por isso a língua dentro da comunidade está a diminuir. O que acontece é que os programas de ensino de português estão a aumentar, o número de alunos está a aumentar. Okay. E o interessante é que a maioria desses alunos não são descendentes de portugueses.
Curioso.
Não são luso-descendentes, são de outras etnias que têm uma curiosidade, alguns deles hispânicos, que têm curiosidade em saber o português, que ajudam se vão seguir em áreas de emprego que podem usar o português, especialmente nas ligações com o Brasil e com outros países de língua oficial portuguesa. Por isso eu costumo dizer que a língua pode morrer, a cultura nunca morrerá.
Ai, eu espero bem que nem uma nem outra. São Miguel, quero-lhe agradecer imenso o que está a contribuir. E isso é muito curioso porque quando as pessoas me perguntam se eu sou portuguesa, perguntam-me se eu sou do Brasil, muitas vezes, porque realmente o mercado brasileiro, o mercado angolano e outros são mercados muito grandes e acabam por hoje em dia também estarem na mira, não é? Porque as pessoas hoje cada vez mais têm que trabalhar globalmente. Miguel, Olha, é maravilhoso falar consigo e lá está, já tivemos outras partes dos Estados Unidos, aí essa dinâmica é diferente. Eu gostaria de saber se tem alguma mensagem para nós, e esta mensagem é ouvida não só por pessoas que estão em Portugal, como estão espalhadas pelo mundo, algumas até são hispânicas e ouvem também o programa, e depois se quiser deixar alguma mensagem em inglês, com todo o gosto, porque isso vai para as plataformas e pode ser que sejam atrativos para quem está a pensar, porque eu acredito que pensa em inglês, não é? Está a falar português.
Nem sempre. Às vezes até quando falo em inglês, às vezes também começo a pensar em português e depois fazer a tradução. Mas gostava, primeiro de tudo, agradecer a oportunidade de aqui falarmos sobre o jornal Tribuna Portuguesa. Quem estiver interessado, tribunaportuguesa.com ou portuguesetribune.com. Acho que a minha mensagem seria uma mensagem de esperança, porque a humanidade já passou por momentos tão difíceis como esta pandemia e que vai ultrapassar também. E as comunidades portuguesas, especialmente aqui nos Estados Unidos, acho que vão renascer de um outro modo. Acho que não vamos só recriar aquilo que já fizemos o ano passado, ou há 2 anos, ou há 20 anos, que as comunidades vão mesmo repensar aquilo que é importante para elas e vamos sair disto como uma comunidade diferente e melhor. Por isso, acho que para mim é essa ideia de esperança e de um retorno desse orgulho das nossas comunidades que temos.
No meu nome pessoal, quero-lhe agradecer e a disponibilidade, porque vou contar aos ouvintes uma curiosidade. É que no momento que esta entrevista está a ser feita, é de madrugada. É muito cedo para o Miguel Dávila. Portanto, se todos forem como o Miguel, há uma grande disponibilidade, porque todos nós temos as nossas coisas, os nossos desafios, todos nós estamos a passar, mas eu quero-lhe agradecer por estar à frente de um projeto desses, por fazer a diferença, por estar atento e por ter essa mensagem muito positiva, e é uma honra tê-lo aqui. Portanto, quando quiser, quando sentir, já sabe que o agora está disponível. Está bem? Quero-lhe agradecer imenso, Miguel, e muitos parabéns. E todos os contactos vão ficar disponíveis para as pessoas poderem aceder, para clicarem online, para ir ao site e, inclusive, para fazerem a assinatura. Caro Miguel Dávila, muito grata por tudo.
Muito obrigado.
Programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Continuamos com a nossa missão de dar voz a projetos e a pessoas, de trazer ferramentas que podem apoiar na vossa missão. E por isso agora vamos ficar com um tema musical para se relembrarem sempre. Quais são os vossos sonhos? Quais são aqueles projetos que estão guardados na gaveta? Antes de darmos a voz ao Luís Sobral, que vem contar na primeira pessoa a sua experiência, onde ele também retirou da gaveta alguns projetos e nos vai falar de empreendedorismo, networking, leads, performance do consumidor. Então vamos esperar uns minutinhos, convide os seus amigos e familiares e venha daí viajar 1 Million Dreams.
I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. 1 million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision. A million dreams is all it's gonna take. 1 million
I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we desire.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. For the world we're gonna make.
However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, to say that you'll bring me along to the world you see, to the world I call my own.
The brightest colors fill my head.
A million dreams are keeping me awake.
A million dreams, a million dreams.
I think of what the world could be. A vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take.
Programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Chegou o seu momento. Este momento muitas vezes pode ser uma pressão. Porque um dos grandes desafios da humanidade é a comparar e a competição de uma forma pouco saudável. Ele já fez, eu não fiz. A grande questão, o que é que eu fiz na minha quarentena? Que sonhos é que tenho? O que é que ficou lá? O que é que já está em desenvolvimento? O que é que realmente gosta? O que é que quer investir este tempo precioso e que passa tão rápido, que é a sua vida? O que é que precisa manifestar? Sim, precisamos de dinheiro, de recursos, e vamos falar disso mesmo mais à frente com o Dr. Luís Lourenço, porque agora vai-vos trazer sempre, sempre ferramentas que vocês poderem criar soluções e não desafios. Então vamos trazer agora o Luís Sobral. Eu convidei o Luís Sobral por várias razões. Ele vai-nos falar de um tema que muita gente quer conhecer e que quer saber e perceber como é que pode usar, e inclusivamente para escolher tem que saber o que é. Vamos falar de marketing digital, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar do que é que são leads, vamos falar de um espaço da internet que já não é gratuito há muito tempo, mas que a maior parte das pessoas só agora é que se percebeu, que é um espaço que é controlado, que é um espaço que tem que ser navegado e que muda diariamente. Vamos falar da performance do consumidor, vamos falar de criar sucesso e valor no seu projeto. E pode ser o seu projeto pessoal, pode ser o seu projeto profissional, mas é sempre o seu projeto. Música. vamos conhecer um pouco melhor o Luís Bravo. No entanto, posso-vos acrescentar que é consultor e formador de marketing digital para empresários e empresas e está ligado à formação e ao ensino há mais de 25 anos. No portfólio tem grandes clientes e formandos que se contam a empresas como a Galp, BNP Paribas, Ágios Seguros, Turismo de Portugal, IPAM, IAD, Anacon, SPA, apenas alguns. Vamos dar então as boas-vindas a este consultor que dá formação, mentoring e no qual todos os contactos, como já sabem, vão ficar em todas as plataformas. Mas basta procurar pelo nome Luís Sobral.
Agora é o seu momento de dar a conhecer a sua voz.
Conforme já foi anunciado, nós hoje vamos ter mais um momento inspirador e dedicado em especial a pessoas que se reinventam neste momento em que o mundo ainda está a diversos movimentos. E por isso é com muito gosto que vamos dar as boas-vindas ao Luís Sobral. Bem-vindo!
Olá a todos, obrigado pelo convite e espero que a minha história possa ser interessante e relevante para todos os ouvintes.
Caro Luís, como é que nós podemos ver, quem acompanha as suas redes sociais e mesmo as suas redes networking, nós já vamos falar das várias áreas e dos projetos em que está envolvido, mas como é que o Luís Sobral se vê neste momento de transformação, em que também foi convidado a transformar muita coisa na sua vida? Como é que se vê até como elemento, como líder e como uma pessoa que inspira outras?
Ora, Ana, é uma pergunta muito, muito pertinente que faz aqui algum sentido, principalmente nesta altura. Bom, o meu percurso tem sido mais ou menos atípico em relação ao percurso que é natural por alguém que está ligado ao marketing ou ao marketing digital. Portanto, eu comecei muito cedo a trabalhar e, portanto, trabalhei primeiro antes de ter a minha formação académica e, portanto, isso fez com que eu muito cedo tivesse absorvido o elemento que é necessário para ser empreendedor e tudo aquilo que faz sentido para nos transformarmos num empreendedor. E então, absorvendo toda essa parte de trabalhar, de estudar à noite, de ter que criar valor, ter que ser uma pessoa que gosta de ajudar os outros, que gosta de ajudar os empreendedores, que gosta de ser útil, isso fez com que, de facto, muito cedo eu começasse a gostar da temática do marketing e agora, mais recentemente, nos últimos 15 anos, estou ligado ao marketing digital, estive ligado ao ensino e à formação há 25 anos, agora mais no marketing digital. E isso fez com que eu possa intitular-me especialista em marketing digital e tento humildemente ajudar todo e qualquer empreendedor, neste momento, empresa ou empreendedor, poder contornar os desafios que entretanto também esta pandemia trouxe. E essa parte é relevante, falarmos aqui sobre a pandemia e sobre o início e o pós-pandemia, embora não se possa falar muito de pós-pandemia, mas digamos naquele interregno que está a haver neste momento, o que me parece dizer é que, tal como eu, muitos outros empreendedores e outros setores tiveram que se reinventar, tiveram que inovar perante um desafio. Ora, esse desafio foi chegar a uma altura onde estávamos mais ou menos inclinados para trabalhar de uma determinada maneira, mais ou menos mecanizada, no meu caso, muito ligada à formação presencial. De repente acontece, portanto, este cataclismo social e sanitário que fez com que tivéssemos que repensar tudo de novo. Ora, eu, como sou apologista que o empreendedor pode ter um dos dois caminhos, quando vem uma atrocidade deste tamanho, ou se senta a chorar, ou vai vender lenços. Ora, eu decidi que ia para a porta B, portanto, ia vender lenços e não chorar. Portanto, isto quer dizer o quê? Que rapidamente tive que perceber como é que eventualmente haveria de dar a volta aos desafios que estavam colocados e fui à gaveta de onde tinha os meus projetos parados há cerca de 2 anos, peguei os projetos, nomeadamente dois cursos online que entretanto lancei desde o início da pandemia, um masterclass online de marketing digital que vai agora para a 4ª edição e um workshop de geração de leads que vai agora para a 2ª edição, ambos foram sucesso, tive mais de 30 alunos na totalidade para os vários projetos e tudo isto em ambiente de Covid, em férias e com todas as adversidades que eventualmente claro. Estão em cima da mesa.
Porque às vezes a pessoa dizia, agora vem o agosto, vem as férias, parou. E depois ao mesmo tempo é muito interessante pegarem numa questão que falou que é todos agora são convidados a ser mais empreendedores, porque a pessoa acredita que ter só ideias é ser empreendedor, mas não é. E por isso eu vou também convidar o Luís a explicar um bocadinho mais do que é ser empreendedor. E também toda a gente sentiu que tinha que criar um negócio online. Mas nós temos que perceber qual é o negócio, qual é o target. Luís, explique-nos um bocadinho, porque há muitas pessoas que agora estão um pouco frustradas. Eu tenho falado com muitas pessoas que umas estão muito bem sucedidas online, e seja ele qual for a plataforma ou nas diversas plataformas, mas há outras que dizem que não está a funcionar. Portanto, como é que nós aqui podemos direcionar, na sua perspectiva, direcionar cada uma das pessoas a perceber exatamente como é que vai funcionar para elas?
Bom, eu não consigo segmentar
claro,
setores
claro.
Específicos, porque não estou a falar, não estamos a falar de casos em particular, portanto não consigo particularizar
claro.
Os desafios, mas posto isso, eu penso que um dos problemas, quisermos chamar assim, eu não gosto muito da palavra problema, prefiro desafios, mas pronto, um dos desafios que acho que de facto sucederam ao empreendedor é que o empreendedor já de si, portanto faz parte do empreendedor, sempre ultrapassar desafios todos os dias e portanto tem que ter sempre uma mente criativa e tem que focar-se, como eu gosto de pensar, focar na solução e não focar no problema. Porque se focarmos na solução, rapidamente conseguimos encontrar um caminho alternativo. Pode não ser tão bom, pode não ser tão fácil, mas é um caminho alternativo, que é melhor do que ficar parado. Portanto, para mim, um empreendedor é aquele que não fica parado. É aquele que não vai ficar na berma da estrada a chorar. E, portanto, vai, isso sim, encontrar ou tentar encontrar uma solução para o seu caso, seja através das suas próprias ideias, seja recorrendo a outras pessoas, como é natural, portanto não somos uma ilha. Agora, há aqui uma questão que eu acho que é importante e que a Ana focou e que me parece muito relevante, que é óbvio que, de repente, o online não ficou a panaceia de todos os males. O online não passou a ser, vá lá, a resolução de todos os desafios que existem no mundo. Não, o online já existia antes da pandemia, continua a existir depois da pandemia. O que acontece é que o online é, para todos os efeitos, uma ferramenta que nós temos que usar, se bem pensada para o nosso caso, estrategicamente para o nosso caminho.
Claro.
Ora, não basta estalar os dedos só porque acontece um cataclismo e começar a pensar, ok, agora vou para o online. Ok, mas vou para o online como? Se nunca ninguém me viu nesse papel. Se eu nunca fiz nada para mostrar às pessoas que esse era um caminho. Eu não posso agora, de repente, criar uma loja, por exemplo, criar uma loja online de um dia para o outro e esperar que as pessoas vão lá todas a correr muito satisfeitas.
Ou então até criar a loja, mas perceber que essa loja tem que ser divulgada, difundida,
exatamente,
tem que ser animada,
exatamente.
Aonde, com quem. E aí há uma
exatamente.
Outra questão que o Luís trabalha
exatamente.
Muito, que é o networking. Cada vez mais as pessoas estão a perceber que as redes de networking, seja qual for a finalidade, mas os contactos e os contactos de responsabilidade e de credibilidade são excelentes redes que podem divulgar e ter propulsoras. Muitas vezes não é na nossa expectativa, às vezes temos que semear muito para depois mais à frente ir colher. Por isso é fundamental associarmos estas duas questões, do marketing digital e do networking.
Exatamente, eu acho que é importantíssimo. E esse networking pode ter várias vertentes. É claro que o empreendedor que até agora já conseguiu, mesmo no presencial, criar uma rede de contactos, essa rede de contactos poderá, se calhar, ajudá-lo na nova fase. Agora, se ele não a fez, não a criou, porque achou que não precisava, ficou a pensar que, como estava tudo a correr bem, que iria continuar a correr bem. Portanto, não tomou algumas decisões de olhar um pouco mais para o futuro e tentar crescer mais do que aquilo que organicamente estava a fazer. Isso não foi pensado. É claro que não é agora que vamos começar o networking, porque o networking é como a vindima. demora um ano a irmos escolher aquilo que eventualmente semeámos. Portanto, tem esta questão que acho que as pessoas às vezes não entendem muito bem. E porque isto, pensam que o online e o networking é basta juntar água e temos ali um sumo. Não, as coisas
são relações que têm que ser alimentadas. E inclusivamente uma das coisas que focou aqui, que eu gostaria de realçar e pedir a sua opinião, é exatamente, muitas vezes as pessoas até estavam em áreas que tiveram que sair e reconverter-se noutras. Então, tem que criar novas redes networking e perceberem qual é que é o foco e começar a trabalhar e a conhecer e a contactar outras pessoas. Porque nós temos que estar sempre a criar novas redes.
Sem dúvida. E isso é outro papel que o empreendedor tem que ter. É o empreendedor ou o bom empreendedor tem que saber jogar xadrez com a sua vida profissional. Ou seja, tem que tentar sempre antecipar duas, três jogadas à frente. E pensar que tem que começar agora para que daqui a algum tempo ele consiga um determinado objetivo. E tem que ter isto sempre em mente, ir andando todos os dias. Ora, se continuarmos sempre a fazer as mesmas coisas, não vamos ter soluções diferentes. Portanto, eu penso que o que aconteceu, todos viram-se numa situação nova e acharam que o online, sempre tinham ouvido dizer que isto digital é que era o futuro e o online estava a dar muito resultado, com crescimentos de 300% em pandemia. Sim. Mas foi para quem eventualmente já lá estava.
Claro.
Portanto, os crescimentos de 100%, 200% que algumas casas tiveram, como o Farfetch, que é um dos casos mais populares que nós temos de um português, e quase todos os negócios online cresceram mais de 100%, mas já lá estavam. É que essa parte ficou em subtexto, ninguém disse. Já, eles já existiam, as redes neurais já lá estavam, o networking já estava feito. O que aconteceu foi que passou a haver uma maior procura daquilo que já existia.
E agora vai haver uma seleção natural, como é óbvio.
Exatamente. Portanto, qual é o meu conselho aqui nestas questões? É, primeiro, que não se esqueçam que, independentemente de ser online ou offline, os negócios são sempre de pessoas para pessoas. Não nos enganemos, não é de pessoas para máquinas, nem de pessoas para computadores. Portanto, é sempre de pessoas para pessoas. O que eu tenho que entender é, tenho que olhar para o meu setor e para a minha área e perceber aquele segmento de negócio. Onde é que elas estão? O que é que elas fazem? Onde é que elas andam? O que é que as move? O que é que as motiva? Se eu não souber, tenho que contratar alguém que saiba. É? Tem que tentar perceber como é que eu me vou movimentar nesta nova área para poder chegar a essas pessoas. Porque as pessoas que eu tinha antes para o negócio offline podem não ser as mesmas.
É verdade. Luís, eu só queria partilhar uma coisa consigo. O programa é feito de muitos convidados. E não só os artistas que já estavam habituados a fazer muitas lives e streamings, mas outras pessoas, de repente, mesmo os responsáveis nas áreas do marketing, começaram a perceber que a live era uma coisa de déjà vu, ou seja, porque toda a gente fazia lives de casa, como não tinha mais nada que fazer, a falar ou da lavagem das mãos ou outra coisa. Portanto, até deixou, o público começou a ficar, o público mundial, não é? Começou a ficar inundado, havia toda a gente começou a ir, estou a aprender agora, e as pessoas começaram a pensar, bom, isto é uma renda passiva, e isto é para chamar o quê? Para chamar as tais leads. Que o Luís, há bocadinho, estava a falar que tem uma formação nessa área, porque a maior parte das pessoas nem tinha a noção, achava que era só postar. Outros nem têm a noção que tem que haver um gerenciamento ou que tem que haver um investimento. E cada vez é maior, porque realmente o espaço online é pago. Claro que há muitos dos nossos ouvintes que já sabem o que é uma lead, mas eu gostaria que o Agora também é feito para isso, para trazer conhecimento. O que é uma lead, Luís? O que é que um empreendedor, um networker, uma pessoa que esteja agora focada no marketing digital ou que contrata alguém para apoiar o seu negócio, a sua ideia, a sua startup, o que seja no marketing digital, o que é que ele tem que perceber que é uma lead, que é fundamental nesta área agora?
Muito bem, é uma belíssima pergunta, Ana. Porquê? Primeiro porque é um estrangeirismo, né? Portanto, é uma palavra inglesa que não tem uma tradução muito direta em português, que é muito usada no marketing e no marketing digital e que na prática é um potencial contacto, ou um potencial, é um contacto de um potencial cliente. Na prática é o que é uma lead. Ou seja, vou pôr um caso prático. Se eu, por exemplo, no meu site ou numa página onde que nós chamamos de uma página de captura, eu oferecer um PDF gratuito a alguém e peço-lhe em troca o nome e o e-mail, isso é uma lead. Ok?
Daí as ofertas, desde e-books, desde pequenos processos nutricionais, ou seja, cada um na sua área começou a oferecer pequenas coisas, a direcionar os clientes para um determinado local, que seja uma página do Instagram ou um site ou outro qualquer, e no fundo as pessoas vão atrás de alguma coisa, eles dão alguma coisa e no fundo ficam com um contacto. E esse contacto é para ser trabalhado depois.
Exatamente, exatamente. Só que mesmo assim ainda há muito desconhecimento em relação a este contacto. O que eu vejo acontecer mal é que nós temos muito de que temos que passar os dias todos atrás do novo contacto. Ou seja, há esta questão até um pouco portuguesa de que nós temos que sempre ir atrás do novo contacto. Ou seja, isto quer dizer o quê, resumidamente? Quer dizer que eu tenho uma lead hoje, tenho um potencial contacto de um possível cliente, eu tento rapidamente perceber se esse contacto pode ou não fazer alguma coisa ou acionar algo que eu tenha. Se por qualquer razão esse contacto não quer ou não pretende nada de mim neste momento, eu vou deitá-lo fora ou esquecer-me dele e vou atrás do novo. Ora, isto é o primeiro erro, caralho.
Exatamente.
Eu quero deixar isto muito claro. Porque
em todas as áreas de negócio, fosse o porta a porta, seja o online, seja desde o custom service, seja qual for a área.
Exatamente. Offline ou online é igual. É rigorosamente igual. E nós vemos isto acontecer todos os dias.
Exatamente.
E até em grandes empresas. Portanto, este é o grande perigo. Porque as empresas lá fora já aprenderam, algumas delas, de facto têm muito sucesso, já aprenderam que o custo da oportunidade e o custo de aquisição de um novo cliente é muito maior do que manter o cliente.
Claro.
Isso é um ponto. E aprenderam também que o dinheiro está, o lucro está na nutrição do contacto e não andar atrás do contacto imediato. Portanto, o que quer dizer que se calhar nós temos uma riqueza no balde e não sabemos.
Até porque normalmente as pessoas às vezes acham assim, mas eu tenho gelado, mas ele não quer um gelado. Mas entretanto, aquele A não quer o gelado, mas pode recomendar aquele gelado a um Z. Nem é um C, é um Z dando aquele contato.
Exatamente.
Portanto,
exatamente,
esse é que é uma excelente estratégia para conseguir trabalhar.
Isso aí, Ana, entramos naquilo que eu chamo que é a nutrição da lead. Ou seja, a nutrição da lead tem a ver com uma coisa que eu vou tentar não complicar muito, que é a jornada do consumidor, que também a esmagadora maioria das pessoas, pronto, não tem que perceber, não está na área, por isso é que pode contratar pessoas que lhes possam explicar isto. A jornada do consumidor é uma coisa que nos afeta a todos, afeta a mim, afeta a si e a todos os outros, que é, todos nós temos uma determinada jornada do consumidor em relação a qualquer produto ou serviço. E acontece é que essa jornada quer dizer que nós, para um determinado produto ou serviço, estamos ávidos para comprar agora, para outros podemos não estar agora porque ainda estamos a pensar nisso. E só queremos daqui a um mês ou dois, ou estamos ainda
ou
a pensar.
Ou outros nem sequer temos a noção, não é? Temos que calhar.
Outros nem temos noção nenhuma, exatamente, não temos noção. Ora, isso faz com que cada pessoa esteja em jornadas diferentes para produtos diferentes. Aqui a questão, o grande desafio, é que a pessoa, o empreendedor, acha que o potencial cliente tem que querer o que nós queremos vender naquele momento. Porque nos dá jeito, porque precisamos fazer cota, porque precisamos ganhar dinheiro para pagar contas e para comer. Ora, o que acontece é que o choque começa aí. É que poderemos eventualmente ter sorte, é a palavra mesmo que eu tenho que usar, ter sorte de encontrar alguns cuja jornada esteja no mesmo ponto que a minha, que a minha vontade de querer vender bata certo com a jornada dele de querer comprar, não é? E aí conseguimos fechar o ciclo e vendemos alguma coisa. Agora, na esmagadora maioria das vezes isto não acontece. E quando não acontece, o que é que nós fazemos? Pomos no lixo ou deixamos lá num canto? Olha, não queres? Vou atrás. Tenho que ir atrás de alguém que queira.
Não se trabalha, exatamente.
Não se trabalha a nutrição. E a nutrição faz-se muito facilmente com e-mail marketing, com envio de informação mensalmente, a dizer às pessoas o que é que temos, quais são as novidades. Porque isto faz uma coisa, que vou dar mais um estrangeirismo, que é ficarmos no top of mind das pessoas. Ou seja, ficarmos na lembrança das pessoas. Porque assim que elas cheguem ao ponto da jornada do consumidor que nós pretendemos, ela vai se lembrar de nós e não do outro. Esta é que é a questão.
Ou porque então depois... até para uma referência, não é, Luís? Pode não
exatamente,
ser diretamente
para ela, sim,
para
pode não ser para ela
desse serviço, mas como uma referência para outra pessoa.
Exatamente. Isso, por exemplo, isso acontece mais, por exemplo, no setor imobiliário.
Exatamente.
Eu posso não precisar agora, porque ninguém anda a comprar casa de um dia para o outro, portanto eu posso não precisar agora, mas se tiver um amigo, se eu estiver bem nutrido com essa informação, que a mim não me diz nada, mas está no top of mind, obviamente, se eu tiver um familiar que está à procura, se calhar a primeira coisa que eu vou fazer é dizer, olha, tenho aqui umas pessoas que por acaso até me têm estado a tratar bem, e eu revejo aqui alguma credibilidade, já vais falar com eles.
Exatamente.
É isto que nos diferencia dos demais, porque concorrência vai haver sempre. A questão é como é que cada um de nós trabalha a massa com que nós podemos fazer o pão no dia-a-dia, não é?
Exatamente.
E isso é que está mal trabalhado. Então há aqui várias conjugações que correm mal. Primeiro, não, a esmagadora maioria das pessoas não trabalha nutrição de leads, ponto. Depois, não fazem publicidade. É o segundo erro crasso. Porque acham que basta pôr uns posts e depois ficam muito espantados que ninguém lá vai. Esta é outra questão. E depois, mesmo dentro da publicidade, há que perceber como é que se chega às pessoas. Como? Porque esse é o terceiro erro crasso, para fechar aqui a Santa Trindade. Se eu estiver sempre a disparar para o que nós chamamos público frio, que é pessoas que não me conhecem, eu estou sempre a começar do zero.
Claro.
E estou-me a esquecer aqueles que já foram à minha página, que já foram ao meu site, aqueles que já visitaram os meus posts. Eu sei porque é que eu não trabalho isso, não é?
Exatamente.
Quer dizer, ou seja, isto digital é um mundo, não
e
é
está
uma coisa para
mudar,
crianças,
não é?
É um mundo.
Está sempre a mudar,
temos que estar sempre a aprender, temos que estar sempre em cima do acontecimento para poder dar as melhores ideias para os nossos clientes. Agora, isto não é uma coisa que as pessoas decidam de um dia para o outro, olha, agora quero ir para o digital. Não, não vai funcionar, não vai correr bem.
Tem que haver uma estratégia, tem que ter alguém...
Tem que haver estratégia. Exatamente, tem que haver estratégia à montante para que possam implementar a José.
Por isso, nada melhor, já sabem, todos os contactos do Luís Sobral vão ficar juntos a esta entrevista, seja como entrevista, seja como podcast. Vocês podem contactá-lo, ele está disponível em todas as redes sociais para informação, para consultoria, poderá encaminhar as vossas questões e ou dúvidas. Luís Sobral, eu quero lhe agradecer imenso, estaríamos aqui imenso tempo,
claro,
a porta está aberta para quando
muito
quiser
bem.
Voltar aqui com um tema específico ou com mais questões ou aquilo que sentir. Quero lhe agradecer imenso e gostaria que deixasse uma mensagem. E agora, Luís, aquela mensagem que sentir?
Olha, Ana, é um pouco voltar ao início do que eu estava a falar. Ou seja, as pessoas que se apercebam de que, independentemente de irmos para o online ou continuar o offline, isto continua a ser, seja lá qual for o setor, é um negócio de pessoas para pessoas. E, portanto, volto a frisar isso. Acho que a grande mensagem que fecha isto tudo com um laço dourado é nós estamos sempre a lidar com pessoas. A diferença é que as pessoas estão em meios diferentes. E as pessoas gostam de ser apaparicadas, as pessoas gostam de sentir que cuidamos delas, gostam de sentir que estamos a mandar mensagens segmentadas para elas porque elas as pediram, gostam de sentir que recebem um e-mail com o nome delas. Portanto, o digital não é mais do que automatismos que facilitam o contacto entre pessoas. Portanto, se não houver contacto entre pessoas, se não gostarmos de estar com pessoas, ou se não gostarmos de fazer qualquer tipo de negócio de pessoa para pessoa, nunca vamos conseguir chegar aos nossos objetivos. Portanto, essa é a grande mensagem que eu deixo. Não há digital nenhum, não há online, não há offline que tire esta questão. Ainda não estamos a trabalhar com robôs, ainda não chegamos a isso, podemos vir a chegar. Para já, ainda não. Portanto, é de pessoas para pessoas.
Nem há negócio que sobreviva sem isso, sem pessoas. Luís, muito obrigada por tudo. E até à próxima.
Eu é que agradeço o convite, Ana. Obrigado. E estou disponível para quando precisar.
Agora. É o Agora. Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
E tu conosco agora, absolutamente incrível. Vamos falar com o Dr. Luís Lourenço, um lançamento de um livro sobre gestão de finanças pessoais que aconteceu durante a quarentena em Portugal, em parceria com a Livraria Bertrand. Vamos perceber quais foram as questões que foram colocadas, que curiosidades é que o público teve, quem é que fez a apresentação, a quem é que se dirige, como é que nós podemos aceder ao livro, se pode ser online, se está impresso também. Estas são algumas das questões. E vamos ainda ficar com a terapeuta Wendy Rose, diretamente do Brasil, que nos vai falar, entre outras coisas, da pontaria espiritual. Vamos perceber o que é isso? Até lá, um abraço muito grande. Convide os seus amigos, convide aquela pessoa, aqueles. Partilhe o nosso link e venha daqui. E vamos ficar com um tema muito especial, Melanie. Sabe o que é que podemos pedir para além de saúde, de alegria, das concretizações e de ainda mais ferramentas que o agora vai trazer e pessoas e projetos inspiradores? É preciso felicidade. Melanie.
Acredite na sua fé, paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar e quando o sol chegar. Deixa esquentar, tenha dentro do seu coração pureza e verdade. O que você transmite volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia satisfação de ver nascer um novo dia. Oh, 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 oh. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar e quando o sol chegar, deixa esquentar. Tenha dentro do seu coração pureza e verdade. O que você transmite volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia, satisfação de ver nascer um novo dia.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Sejam bem-vindos à segunda parte. Para uma viagem incrível, vamos dar duas ferramentas completamente diferentes, ter dois convidados completamente diferentes. Este convidado agora vem de Portugal e é o Dr. Luís Lourenço. Como eu já anunciei, o Dr. Luís Lourenço lançou um livro. E esse lançamento aconteceu em Portugal, com a editora Bertrand. Teve uma apresentação muito especial e foi em plena quarentena. São tudo fatores que contribuem para o Dr. Luís Lourenço estar presente no agora. O título chama-se Domine as suas finanças pessoais e tenha uma vida melhor. É uma formação em gestão de finanças pessoais que é patrocinada pela Your Money Watcher e agora está em livro. São ferramentas, métodos e procedimentos que vos estão ao alcance de todas as pessoas para fazermos progresso e imagino neste momento que estamos a viver, acredito que é uma ferramenta muito útil.
Programa agora por Ana Margarida Forte, a sua plataforma de sucesso.
Dr. Luís Lourenço, Headmaster e Senior Financial Trainer, é dedicado ao tema das finanças pessoais desde 2009, coordena a área de educação da empresa a nível global, é formador em algum dos cursos da formação da Your Money Watcher, é criador de cursos online, autor, apresentador e participante em diversos eventos, workshops, seminários e conferências. É ainda autor de e-books e de vários artigos sobre gestão de finanças pessoais, é autor do livro Domine as Suas Finanças Pessoais e Tenha Uma Vida Melhor. E por isso é nosso convidado hoje.
Programa Agora, um programa de empreendedor.
Hoje voltamos a ter uma pessoa muito especial para este programa que nos tem ensinado e explicado como é que nós podemos lidar com as nossas finanças, como é que nós podemos trabalhar esta relação próspera com o dinheiro de volta, porque ele tem uma novidade muito boa, novidade extraordinária. Bem-vindo, Dr. Luís, como é que está?
Viva, está tudo muito bem, muito obrigado, é um prazer estar de volta, está tudo a correr lindamente, muito obrigado.
E isto porquê? O Dr. Luís Lourenço acaba de lançar, é fresquinho, um livro. Ele já falou aqui sobre o livro, já falou alguns temas, já fizeram parte de momentos que nós tivemos aqui, que podem ser resgatados também nas diversas plataformas. Caro Luís, como é que é ter esta experiência de falar sobre finanças, sobre a gestão do nosso próprio dinheiro, sobre a gestão das nossas próprias emoções, sobre o dinheiro, ter a apresentação da pessoa que teve e, ao mesmo tempo, num momento, ainda que o mundo está a diversas velocidades, em que grandes países com grande densidade populacional estão fechados, esta é uma resposta maravilhosa, porque as pessoas podem comprar o livro online. Conte-nos tudo.
Muito obrigado. É, de facto, uma experiência muito agradável. Para mim é a primeira, porque eu não tinha até à data escrito ainda nenhum livro. Se calhar é um ponto de partida para outros, agora num futuro próximo. E é realmente uma experiência muito interessante, porque é realmente a possibilidade de colocar por escrito e, portanto, através de um meio que pode chegar a muita gente, um conjunto de ideias e de práticas também de implementação de gestão de finanças pessoais que têm estado a ter muito sucesso nos últimos anos na formação que tem dado, em nome da marca Your Money Watcher, a pessoas, quer particulares, quer em empresas. Foi no dia do lançamento em Lisboa, no espaço Ávila Spaces, e foi um momento realmente muito agradável, porque tive o privilégio de poder contar com a presença do jornalista António Guerreiro Metelo, que é também neste momento presidente da Associação ELPO, que é uma associação que está a desenvolver um trabalho extraordinário no auxílio a comunidades carenciadas. Mas foi realmente um momento muito agradável em que se discutiu o tema das finanças pessoais e da sua importância de uma forma que simples, com uma linguagem muito acessível para toda a gente e que me permitiu realmente demonstrar o que é que este livro tenta levar até às pessoas. Como no fundo é mesmo isso, é com uma linguagem simples auxiliar as pessoas a terem uma outra visão em relação ao dinheiro e também dar-lhes ferramentas e um método para poderem começar a gerir as suas finanças de uma forma melhor.
E nós já aqui falámos, Dr. Luís, que são mesmo práticas e têm sistemas para as pessoas poderem ter uma nova forma e uma nova visão, não é? Já falámos aqui que não é preciso ferramentas, que é preciso percepcionar de onde é que vem, quais são as fontes. Quem a conhece na sua prática profissional já sabe o seu rigor, mas quais foram aquelas questões que as pessoas sentiram mais desafio, ou seja, querem saber o que é que vai acontecer, querem perceber como é que podem reestruturar, querem perceber como é que o dinheiro vai funcionar nestes próximos tempos. Qual é a sua leitura num momento tão oportuno como este, que temos que falar de esperança, de concretização, de uma nova forma de economia? Como é que sentiu as pessoas que foram ao seu lançamento?
Há realmente uma grande preocupação interpretação, ou pelo menos uma reflexão em relação ao futuro, não só aquilo que o futuro vai trazer, mas como é que as pessoas se devem posicionar em relação a esse futuro, não é? Como é que as sociedades vão evoluir, porque no fundo o livro fala muito sobre consumo consciente, e o consumo consciente acaba por levar inevitavelmente a uma redução desse mesmo consumo, porque se nós realmente fizermos um dia-a-dia mais refletido, mais responsável, é natural virmos a gastar menos, não é? E, portanto, levanta-se aqui um pouco a questão que é, bom, se eu gasto menos, e se o meu vizinho também gasta menos, e se toda a gente fizer igual, então aquilo que nós estamos a observar, por exemplo, com esta pandemia do Covid que estamos a viver, o que vai acontecer é a mesma coisa, ou seja, mesmo quando não houver pandemia, se toda a gente consumir menos, as empresas vão ter problemas e vão se calhar despedir pessoas, e se calhar a sociedade acabaria por ter um problema se realmente o consumo fosse por todos um consumo mais consciente. E portanto, se for assim que venha a acontecer, isso será uma realidade, ou como é que nós nos devemos posicionar em relação a isso, ou por outro lado, como é que nos podemos e devemos posicionar em relação a isso, agora que isto é uma realidade causada pelo Covid, que no fundo são resultados semelhantes com causas diferentes. Aquilo que nós discutimos, e que é a minha opinião e a opinião de algumas outras pessoas presentes, é que realmente uma das coisas mais importantes é as pessoas estarem preparadas para a mudança, para se adaptarem, não é? Isto é uma coisa incontornável. E, infelizmente, nós temos visto ao longo da história da humanidade que o ser humano reage assim, ou seja, perante as grandes adversidades, os grandes momentos de necessidade, há sempre muita gente, uma grande parte das pessoas consegue realmente repensar a forma como vive, a forma como trabalha, e nós temos visto isso mesmo agora perante esta situação que temos vivido nos últimos meses, em que há muitas empresas e muitas pessoas que se reinventaram e passaram a fazer coisas de maneira diferente, ou até a criar novos modelos de negócio para conseguirem dar resposta a esta nova realidade que a pandemia trouxe. É claro que há pessoas que têm mais dificuldade, e essas passam por maiores desafios, não há dúvida nenhuma, mas a mensagem é precisamente para elas, porque seja por causa da pandemia que o Covid está a trazer, seja por causa de uma, isto é a minha opinião que eu vou dizer agora, seja por uma inevitabilidade de consumo mais consciente no futuro próximo, seja porque todas estas mudanças recentes vão provocar uma alteração dos hábitos de vida das pessoas no futuro próximo, toda a gente deve fazer um esforço para estar preparado para se adaptar. Isto é o mais importante. É claro que há pessoas com mais dificuldade, outras com menos dificuldade, mas o mindset tem que ser esse. E voltando agora ao tema das finanças pessoais, que é o tema desta conversa, é claro que essa adaptação é também fundamental. E essa adaptação começa por realmente termos, na minha perspectiva, uma visão do dinheiro diferente, ter uma noção do que é que ele representa de facto. Porque o dinheiro representa o nosso esforço e aquilo que nós fazemos no dia-a-dia e o resultado daquilo que somos enquanto pessoas, e muitas vezes nós pegamos nele e esbanjamos-o e tiramos-o pela porta fora em coisas insignificantes e sem qualquer interesse. E é interessante que quando as pessoas têm a noção de que aquilo que tem no seu bolso, na sua carteira, na sua conta bancária, representa realmente o seu esforço, o seu trabalho, aquilo que elas fizeram até agora enquanto seres humanos, enquanto pessoas, só essa noção faz com que as pessoas o utilizem de uma forma mais responsável, porque realmente é como se nos pedissem para tirarmos um dedo pela janela fora, ninguém gostaria da ideia, não é? Porque um dedo é uma coisa que é muito cara a todos nós, faz parte de nós, do nosso corpo, não é? é? O dinheiro não é visto assim, mas em parte é um bocadinho isso também. É parte de nós, é parte do que fizemos até hoje, daquilo que nós conseguimos trazer ao mundo e fazer no nosso dia a dia. E portanto, assim como prezamos aquilo que são outras coisas, devemos prezar também a utilização do dinheiro e aquilo que ele representa. E isso é um consumo mais responsável. E pronto, e portanto, é muito importante esta visão. E ao ter esta visão, é inevitável começarmos a querer cuidar do dinheiro de uma forma mais cuidada, não é? Mais responsável. E este livro ajuda a fazer isso, porque tem um método, tem ferramentas, e isso é muitas das vezes uma das limitações ou uma das barreiras que levam as pessoas, ou que leva as pessoas a não começar a ter outra gestão das suas finanças, e portanto o livro também ajuda nesse sentido.
É um convite mesmo a todas as pessoas que já têm muita experiência de vida, que já passaram por muitas situações, até podem já ter passado por muitos países, pessoas neste momento que também emigraram e que estão a voltar aos seus países por várias razões em relação ao mercado de trabalho. Este livro tem a visão e a oportunidade. Chegou no momento certo para reconstruir um novo sistema financeiro na sua vida. Lhe dou os parabéns, porque é muito oportuno, é mais uma ferramenta, é mais uma via para poder ajudar todos aqueles que têm muitos conhecimentos e que às vezes faltava-me isto, que o momento é fundamental, é aquele momento do clique. E depois as coisas fluem muito melhor. Quem nos está a ouvir, não só em Portugal, mas fora de Portugal, não se preocupe, porque o livro está acessível online. Está numa das maiores redes de distribuição online. O Dr. Luís Lourenço vai nos dar os contactos. O livro está em português, portanto, o mercado brasileiro, todos os portugueses estão espalhados pelo mundo. Dr. Luís, esta também é uma dinâmica fantástica. Nós hoje percebemos que muitos dos locais onde nos queremos deslocar estão fechados e acabamos por gerir os nossos recursos de casa. Alguns estão a trabalhar de casa, outros adquirimos os nossos bens de casa. Portanto, poder também adquirir as nossas ferramentas de casa também é uma mais-valia.
Pois, sem dúvida. E essa foi realmente uma preocupação que esteve presente desde o primeiro momento, quando o livro foi criado. E até posso dizer que a primeira intenção foi ter só uma versão digital do livro, precisamente com essa premissa que a Ana esteve a dizer. Mas depois evoluímos para que o livro tenha também uma versão impressa, porque a verdade é que um livro é sempre um livro, não é? E há muitas pessoas, eu próprio incluído, por vezes, que gostam de ter o livro.
O livro cheio do papel, não é? O manuseamento é diferente.
É uma tradição incrível, de facto, em relação ao livro, que até eu pessoalmente defendo que deve ser mantida, porque realmente há ali uma magia que, se existe, por que não mantê-la e de fazer com que as pessoas possam ter acesso ao livro também físico. Mas, portanto, o livro está realmente disponível através da internet, está na livraria Bertrand, portanto em bertrand.pt, na wook.pt também no site da marca Your Money Watcher, que foi a empresa que patrocinou também a produção deste livro. E portanto, neste momento está nestas três plataformas, estará certamente em algumas plataformas mais no futuro próximo, mas para já estas três são suficientes para chegar ao mundo inteiro, como a Ana disse muito bem. Neste momento é uma realidade que faz com que o mundo fique mais pequeno e as coisas acessíveis a toda a gente, portanto, felizmente podemos desfrutar dele. E portanto, quer a versão digital para aqueles que o preferem, quer a versão impressa para os outros, estão ambas disponíveis nestas plataformas que eu disse.
Os meus parabéns, sabe que sou uma seguidora fiel. Quero dar os parabéns pela oportunidade e pela visão, porque são nestes momentos de crise que nós nos transformamos e reavaliamos muita coisa. Muitos parabéns por mais este sucesso, por mais esta fase, e vamos ficar à espera de mais, porque o Dr. Luís Lourenço não para. Tem mais alguma mensagem para os nossos ouvintes?
Obrigado, Ana, pelos parabéns. É um prazer também estar aqui a falar consigo, sempre que tenho esta oportunidade. Em termos de mensagem para quem nos ouve, é só mesmo uma mensagem de muito coragem perante aqueles que forem os desafios que todos nós tivermos a viver. Cada um tem os seus. Há pessoas que estão a passar por esta situação mais facilmente, outras menos facilmente. Quer umas, quer outras, eu acho que precisamos todos de coragem e de esperança de que seremos capazes de ultrapassar aquelas que forem realmente as dificuldades que forem surgir. Mas temos que fazer por isso. Temos que dar um passo em frente e assumir a responsabilidade de queremos resolver aquilo que nos bate à porta e não ficar à espera que outros o façam por nós. Isso é essencial. Mas se fizermos isso, certamente todos encontraremos o caminho certo para cada um de nós.
E com certeza que este foi mais um momento inspirador, porque se você está em casa, tem este conhecimento, será que não é a altura de criar uma nova situação como o Dr. Luís Lourenço fez? Doutor, muito obrigada por ter criado mais esta ferramenta e por ter disponibilizado em tantas plataformas. Continuação de todo o sucesso e até já.
Muito obrigado a si, Ana, e a todos que estão a ouvir. Até já.
Programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgate. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Quanto a mim, já sabem, eu estou disponível em todas as redes sociais, ou basta procurar Ana Margarida Forte e vão me encontrar. Só vos convido a enviar uma mensagem privada, porque sim, falamos ou da sua empresa ou da sua vida pessoal e profissional, e vamos encontrar qual é que é aquele momento, o momento de viragem, que ferramentas é que são importantes. Vamos acrescentar valor, transformar, concretizar. Conte comigo sempre, não só em português, já sabe, em inglês e em outras línguas como o castelhano. Podemos ter sempre aquela mentoria online, no seu tempo, no seu momento e no seu espaço. Vamos abrir mais espaço. Já percorremos a América, Portugal, agora vamos para o Brasil, não só com o tema musical, mas depois com a nossa próxima convidada, com a Rose Wen. Ela é terapeuta e vamos falar de apometria. Mas antes disso, vamos dar espaço e deixar aberta. Evie Gracie, continue connosco.
Deixa aberta pra que eu possa ver a lua da janela. Quando um raio de poesia se rebela, escancar a voz de tanta emoção. Deixa aberta pra que eu beba a luz divina das estrelas, pra que eu colhe e sinta nas horas serenas os mistérios loucos do seu coração. Tira do armário seu sonho, sem medo ou pudor. Abre a janela e a porta secreta do amor. Deixa aberta como devem estar as ruas e as cancelas, como devem estar as almas. desprezam cada gota da paixão. Deixa aberta pra que eu possa me embrenhar no seu silêncio e aprender com seu amor em cada gesto. Nessa estrada nunca nada é.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
E como já foi anunciado, agora vamos voar até o Brasil. Vamos falar com uma terapeuta holística, ela chama-se Roswen, terapeuta holística energética e espiritual, tem técnicas de apometria, TDR, desbloqueio emocional e reprogramação energética. É ainda formada em mesas radianas psiónicas da Regia Prado, uma das formações que partilhamos, e hoje é a minha convidada porque eu quis que ela contasse na primeira pessoa uma das ferramentas que usa. Vamos dar as boas-vindas à Roswen, que nos vai falar de apometria espiritual. Sabe o que é? Para que serve? Será que toda a gente pode utilizar? Se já sabe, vamos só relembrar, e este é o momento oportuno para convidar aquela pessoa ou os seus amigos. Venha aí.
Programa Agora, um programa de empreendedores.
Vamos voltar a ter esta mulher extraordinária. É um dos temas que muitas vezes as pessoas não têm muito conhecimento para perceber o que é isto da apometria. Bem-vinda!
Olá, Ana, minha amiga querida! Olá a todos que estão aí nesse canal fantástico! Então, minha amiga, é assim, a apometria é uma das técnicas de cura, né? E ela serve para muitas coisas. Qualquer pessoa pode fazer apometria, crianças, adultos, enfim. E ela parte de muitos princípios de cura, por exemplo, baixa autoestima, quebra de magias, eu vou falar pausadamente, tá?
Uhum.
Quebra de magias, auto-obsessão, obsessão por terceiros,
Vamos explicar um bocadinho melhor isto que é a obsessão por terceiros. Vamos dar assim um exemplo mais simples. Às vezes pode ser um relacionamento profissional, pode ser um relacionamento amoroso que já acabou ou que não acabou, não é? Por exemplo?
Isso, também. O que é uma obsessão por terceiros? Exatamente isso. Nós vivemos muito isso e vemos isso. Uma mãe que mantém um filho a rédeas curtas. Fica naquela pressão na cabeça do filho, você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que fazer isso. Isso é uma obsessão por terceiros. Às vezes a pessoa faz de forma inconsciente, achando que está cuidando e não está. Está acabando com o emocional da pessoa, está prendendo ela, não deixando com que ela siga o seu caminho dentro do que ela tem que fazer aqui no planeta. Também dentro dos relacionamentos. Principalmente dentro dos relacionamentos, e às vezes a consequência ela é bem grave, nós conhecemos e sabemos muito bem disso. Então pode ser dentro de relacionamentos, entre amigos, dentro da família, dentro do local de trabalho. Aquele patrão, aquele chefe que ele impõe as regras e você tem que cumprir, não saia da linha, porque ele está te ameaçando o tempo todo. Se você não fizer, olha o que vai te acontecer. E a mesma coisa a mãe, se você não fizer, você vai tomar castigo, você vai ficar isso, você vai ficar aquilo. O marido bate, o marido faz, ou o namorado, ou o noivo, tanto faz, é aquela pressão psicológica, mas nem sempre é o marido, às vezes também é a mulher. Então, isso é obsessão por terceiros. Auto-obsessão é, eu não sou nada, nossa, não, eu nem vou fazer isso daí, porque eu não consigo, não tenho capacidade para isso, não, isso não é para mim, ai, eu não vou fazer essa viagem, não, imagina, já pensou se o avião cai, se o navio afunda, se eu bato o carro na estrada, entendeu? Então, isso é uma auto-obsessão, eu nunca sou nada, eu nunca sirvo para nada. E por quê? Porque alguma coisa aconteceu com essa pessoa. Aí é onde nós vamos saber aonde que está essa causa, esse bloco energético.
Muitas pessoas acham que, ou consideram que a apometria é uma cirurgia espiritual. E eu gostaria muito que tu nos explicasse um bocadinho do procedimento. Já como é que funciona? Nós podemos estar perto e podemos estar longe da pessoa. Mas como é que no fundo ela funciona para nós irmos identificar essa causa e transformar ou remover essa causa?
Exatamente. A apometria ela pode ser feita pessoalmente, no presencial, ou à distância. Por quê? No meu caso, eu tenho mais de uma técnica. Eu tenho uma técnica em grupo e tenho uma técnica quando eu atendo, por exemplo, de forma particular ou à distância. Eu fiz também, dentro da apometria, uma adaptação dessas técnicas que eu uso em mesas psiônicas, As mesas psiônicas também do curso que eu fiz e que eu já tenho formação. Então, eu fiz essa adaptação. Mas vamos falar da apometria em si, eu com o outro, ou com os outros. Dá para ter uma cura total? Dá. Mas tudo depende da outra pessoa. Dá para fazer a distância, certo? Nós usamos, dentro do Holos, que eu sou holística, energética e espiritual. Então, isso significa que eu consigo cuidar do corpo físico, fazendo a elevação energética para a pessoa e também dando ganho de consciência para ela. Porque se eu não der um ganho de consciência para a pessoa, ela vai cair no mesmo erro. Não é porque fez uma apometria ou duas, três sessões de apometria que a pessoa está curada, mas ela pode virar a esquina e continuar com o mesmo pensamento, com a mesma consciência. Então é todo um trabalho que também compõe todos os nossos corpos sutis. Então o trabalho é no todo, é no espiritual, é no mental, é no corpo energético. Os blocos energéticos estão no corpo emocional. E muitas vezes não tem a ver com essa vida, tem a ver com outra vida, que é o que nós chamamos de níveis. E estar nessa vida, que são subníveis, mas nós temos aí o tratamento que nós fazemos dentro da espiritualidade, que nós assumimos um outro lado, nós usamos o nosso magnetismo para retirar muitas coisas das pessoas e dos intrusos e também do fractal que ela deixou em outra vida. Vamos assim dizer que tem um fractal lá.
Não tem um fractal. Explica só de uma forma muito simples para se conseguir entender que é um pedacinho. Como é que nós podemos explicar isto melhor às pessoas? Vais resgatar esse fractal numa outra dimensão.
Fractal é assim, vou explicar bem, bem simples, as pessoas vão entender, porque eu gosto de usar assim as comparações. Quando nós perdemos o nosso corpo, quando nós morremos, tem um corpo que morre com a gente, que é o nosso duplo etérico, ou corpo astral, né? E é fácil de falar, mas como assim? Nós vemos fantasmas, entre aspas, então nós estamos vendo o fractal que morreu com aquela pessoa. O resto, nossa essência, ela sobe, ela vai embora, ela vai, volta para suas origens, né, para o plano espiritual, enfim. Então esse fractal, ele fica lá. O sofrimento que tem lá é o mesmo que tem aqui. Às vezes a pessoa não sabe o porquê que ela carrega aquilo, porquê de medo, porque eu não posso isso, porque eu não posso aquilo. Ou, às vezes, ele vem até acompanhado de um intruso, ou seja, um obsessor. Então nós fazemos esse trabalho de resgate. Levamos a pessoa através da apometria até esse local, é uma outra técnica que eu uso. Levamos a pessoa de volta para que ela veja com consciência que ela já não está mais naquele local, que agora ela está em outra vida. Trazemos esse fractal e levamos esse fractal dela para as casas de cura. Que aí, nas casas de cura, eles sabem o que eles vão fazer com esse fractal. Então, nós cortamos isso e isso vira uma cicatriz. A pessoa pode até lembrar da onde ela foi, mas isso já não vai doer mais. Então, isso é uma cura. Outra cura são os procedimentos apométricos que nós fazemos, tanto no fractal, quanto na pessoa, e quanto nos seres que muitas vezes são os obsessores. Isso desde que eles queiram também, porque tem uns que não tem muita conversa, mas eu dou o caminho para eles da mesma maneira. O que nós fazemos? Cortamos as correntes de ligações desses seres com a pessoa, da pessoa com esses seres e tudo que está por trás dos dois, porque às vezes tem falantes lá atrás, no caso de obsessores. Usamos também, temos aí várias outras técnicas, que é retiradas de implante, retiradas de chip, correntes e amarras que estão ali, porque quando se faz o contrato negativo, há essas amarras de corrente. Então nós retiramos muitos objetos, muitas coisas, tanto do obsessor, no caso, quanto da pessoa. A gente pede para que ele retire da pessoa, porque foi ele que pôs, ele tem que tirar. E a partir do momento que ele vai retirando da pessoa, também vai tirando dele, ele vai se sentindo mais livre.
Tu és terapeuta do portal também, não és só, mas os teus contactos também são do portal guiadalma.com.br. Nós vamos deixar todos os teus contactos aqui para quem quiser contactar, perceber melhor o que é isto, marcar uma formação, porque o Andrew também dá formação nesta área e noutras. Também para além de consultas e de mentoria presencial no Brasil, mas também online. Eu gostaria no fundo que as pessoas ficassem aqui com gostinho e perceberem que isto é mais profundo do que se possa imaginar e no fundo é a tal cirurgia que nós podemos falar assim de uma forma simplista. Diz-me uma coisa, que cuidados é que as pessoas devem ter numa sessão, quando faz essa apometria, é uma sessão, é mais do que uma?
Então, o cuidado que a pessoa deve ter é sempre se manter numa boa energia dela com ela mesma. É esse o ganho de consciência que nós damos para a pessoa, para ela se manter nessa boa energia. Eu sei que é difícil, mas um dos causadores dessas energias negativas é o medo. As pessoas têm muito medo e muitas vezes elas nem sabem medo do quê.
E é um ímã, é um ímã e então atrai isso tudo.
De tudo praticamente. E o medo é assim, se nós temos a condição de estar alegre, feliz, não importa a condição que você está, agradeça sempre, porque é o que você tem que passar, né? É uma prova para você, então passe com alegria, porque você não está sozinho. Você tem toda uma equipe espiritual te ajudando nesse momento, em todos os momentos da sua vida. Mas se você fica no negativo e com medo, os seus corpos energéticos, nós temos uma camada protetora desse corpo energético quando ele está aberto, né, todos esses corpos, que forma aí um campo de força. Então, quando você cai a sua vibração, esse campo vai caindo e ele vai se fechando. E é onde dá o campo para essas entidades, esses seres e pessoas físicas também, quando percebe que você é fraquinho, entre aspas, ela pode te manipular, né? Uhum. Porque a obsessão de terceiros é nada mais é do que a manipulação.
E a pessoa muitas vezes pode pensar que é a sua intuição, o seu sentimento, a sua visão, mas não é.
E aí você vai estar com uma vibração bem mais elevada e vai estar assim saudável energeticamente, fisicamente. É fácil manter isso todos os dias. Todos os dias é uma prática. Todos os dias é um pensamento bom. Não sei fazer meditação, Rose, mas tudo bem, não tem problema. Pare no cantinho, faça seus pedidos, faça parte do seu coração. Você será sempre atendido, né? E é isso. E lógico, tem as outras técnicas que nós fazemos também, de meditação. Os seus pensamentos vigiem, porque você é aquilo que você atrai. Veja o que você está pensando, o que você está desejando para si, para os outros. Não esqueça da lei do retorno. Ela volta e volta com muita força. Então, mude o seu padrão vibracional, mude o seu padrão consciencial. Nós estamos aí em plena transição planetária, estamos sendo recarregados de muita luz e é hora de decidir para que lado você quer ficar.
Omélia, eu vou te pedir aqui mais um favor. Nós estamos, porque o programa vai para o ar durante uma semana, depois fica em podcast e, portanto, pode ser ouvido agora, pode ser ouvido daqui a meses, daqui a anos. Portanto, neste momento que ainda estamos a viver de quarentena, de um movimento que alguns países ainda estão fechados, estamos no mês de setembro de 2020, abriu aqui um portal muito importante no dia 9/9, tu estavas a falar aqui destas energias. Que mensagem é que tens para os nossos ouvintes, mesmo para quem não está ainda mais sensível para estas questões, e que tu já aqui disseste para as pessoas se manterem o mais bem dispostas, os mais elevadas possíveis, sempre com disponibilidade para recomeçar, que mensagem tu, como terapeuta holística e integradora e integrativa, que mensagem é que podes deixar aqui?
Então, neste momento agora, que é um momento que as pessoas até acham, elas vivem em pânico e com muito medo de se pegar isso daí. Só que eu tenho uma dica. Isso todos os terapeutas falam. Todos nós sabemos como proceder, né? Não é todo mundo que vai adquirir essa doença. Essa doença, ela vem através do seu padrão baixo energético. Isso já foi falado até cientificamente. Então, mantenha seu padrão alto. De preferência, alcalinize seu corpo. Como? Com a água solarizada, a alimentação de uma forma mais viva, porém, com tudo que você puder comer e beber, que seja cítrico, tá? Porque tudo que é cítrico alcaliniza nosso organismo e a gente não pega doença. Então, temos aí o brócolis, nós temos aí o abacate, limão, laranja, enfim, todas as frutas cítricas, abacaxi, manga, embora ela tenha muita gordura, mas ela é uma fruta cítrica, e todos os vegetais verdes. Né? Então procure incluir isso na sua alimentação de uma forma mais viva, através de uma salada, né? Um suco mais natural possível, e você vai se ajustando e você vai se sentir muito melhor. E fazer aí os seus pedidos, a sua meditação. Isso foi nos colocado, já que está em casa, não pode sair, conviva com quem está do seu lado, tente entender esse outro. Seja filho, seja marido, seja mãe, não interessa, mas tente conhecer a outra pessoa que está com você. Se você não, eu sou sozinho. Então conviva com você mesmo, se descubra como pessoa. Vai saber quem é você, o que você está fazendo. É hora de questionarmos a nós mesmos e termos resposta. Parece que não, mas a nossa faixa energética planetária, ela aumentou muito em luz por conta disso, que muitas descobertas, né, de pai que só via filho à noite, e marido que via sua mulher à noite, filhos que viam os pais só à noite. Então começou a ter essa união entre as pessoas, né, uma solidariedade que começa dentro de casa. Essa é a intenção. Então vamos reverter esse quadro, conhecer e não tendo medo, tá? Não tenha medo. Coloque, se determine. Eu não vou pegar essa doença e eu não vou pegar nenhuma doença. E não pega. Eu só faço uma pergunta para vocês. Vocês já viram algum terapeuta pegar essa doença? Por que será? Né? Essa pergunta vocês me respondam. E enfim, falando de todas as técnicas, nós temos depois as TPS, que são técnicas que nós usamos para tirar os subníveis, subpersonalidades, aquelas historinhas que nós contamos para nós mesmos, que nos foram contadas, que ficam registradas. O TAC é um toque que nós trabalhamos com a energia taquiônica, que ele é para a cura de todos os males, fortalecimento do corpo físico. É aplicada aí uma técnica também chamada toque magnético, junto com a TDR, junto com o Takenstock, e nós vamos buscar essa fonte de energia nas pirâmides. Então, é todo um trabalho que nós fazemos, as impulsoterapia com os procedimentos apométricos e muita conversa.
Temos que voltar a convidar o Andy e voltar a explicar muito bem estas últimas técnicas que ela referenciou, porque daria mais um programa. Minha querida, muito obrigada por tudo. Muito obrigada pela tua amizade, pelo teu companheirismo, pela tua caminhada, pela tua sabedoria, maestria. Todos os contactos do Andy vão ficar disponíveis, não só no programa, mas também no podcast, que vai ser divulgado em todas as plataformas. Basta colocarem o nome dela, que aparece logo no Guia da Alma. Também está lá o link do Guia da Alma. Um abraço muito grande, minha querida, e quanto a nós, até já.
Enquanto eu e você, até já. E para todos, eu agradeço imensamente mais uma vez. Eu espero ter conseguido explicar de uma maneira entendível o que é essa técnica da apometria, que ela é um suporte gigante para muitas pessoas. E em seguida tem as outras técnicas que nós vamos falar uma a uma depois. Também vamos falar das mesas, né? Então eu agradeço imensamente, deixo um beijo no coração de todo mundo. Vou deixar aí para Ana todos os meus contatos. Estejam à vontade para se ressoar com você, se bater no seu coração essa ajuda, ou esse curso, ou apenas ter mais informação, venha, será muito bem recebido.
Acredito que ela recebe muito bem. Muito grata, minha querida, e até já.
Gratidão.
Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
E há sempre uma resposta. E nós vamos ter aqui mais uma resposta musical. Jason Mraz, Love is Still the Answer.
Check this out.
Desfrute comigo.
The question is why? Why are we here? To say our hellos and goodbyes and disappear. This beautiful life, what is it for? To learn how to master peace or master war? There's only one answer that matters, even if your heart has been shattered. Whatever you mistakes. No, we're not perfect yet. Maybe God made us all from an accident. And the question that sits on everyone's lips is, why should we pick ourselves up and start over again? The end of my days is, what did I give and what will I take? There's only one answer that matters. Even if your heart and your dreams have been shattered,
viagem incrível em que percorremos não só os dois lados do Atlântico. Hoje fomos aos Estados Unidos da América, fomos ainda a Portugal e ao Brasil, mas fomos muito mais longe. Eu quero agradecer todas as mensagens que vêm do mundo inteiro e dizer-me que continuo sempre ao serviço, e por isso é que eu agora venho sempre neste formato, para chegar e ficar focado naquilo que é mais importante para si. Claro que são temas muito diferentes, são pessoas que criam esta plataforma de networking, o Agora é o único programa no mundo que fala sobre estas coisas em português e que liga todos os países. Esta é a minha forma de agradecer, é trazendo conhecimento, auto-empoderamento, e por isso, em resposta a muitas das situações que me têm falado agora, que é, como é que eu consigo paz? Para onde todas aquelas ferramentas que nós falamos, da meditação, da respiração, pode ser caminhar, pode ser reprogramação neurolinguística, hipnose, limpeza energética, mas há uma coisa que nós podemos fazer rapidamente: sentir e pensar a abundância interna, como é que ela se expande no nosso corpo. Sentir e pensar o amor. Como é que ele se expande no nosso corpo? Sentir e pensar a felicidade. Como é que acontece? E a paz. Então, podem dizer assim, mas eu já não me lembro, já não sei o que é. Então vamos semear. vamos fazer de conta que nunca tivemos em contacto. Não recordo nada da infância, do outro, seja o que for. Vamos semear e é como se fosse um deserto. Então vamos semear e regar as vezes que forem necessárias. Vamos ligar à nossa respiração consciente e dizer, em qualquer idade, em qualquer profissão, em qualquer língua, eu sou abundância. Eu sou abundância. Eu sou amor. Eu sou amada ou eu sou amado. Eu sou felicidade. Eu sou feliz. Eu sou paz. Se quiser, pode voltar a ouvir estas palavras nos podcasts. Espero por si. Repita. De manhã, quando acordar, é como caminhar. Durante o dia, quando se lembrar. À noite, quando agradecer a experiência que teve durante o dia. É viver, expandir no seu corpo, sentir. E quanto mais expande e quanto mais sente, só apenas essa frequência. Se vier alguma imagem, alguma memória, volte à conexão com a semente, com o amor, com a abundância, com a felicidade e com a paz. E esta é uma mensagem que vos quero deixar, porque muitas pessoas entram em desespero porque não encontram esse equilíbrio. Então vamos voltar a essa frequência. É como se ligasse o seu celular, o seu telemóvel, à ficha para ter bateria. Seja a sua própria bateria, conte comigo, já sabe, online, por mensagem privada, em qualquer parte do mundo. É uma honra, é um gosto estar aqui. Muito grata a todos os parceiros, muito grata a todas as rádios e plataformas que têm levado o Agora cada vez mais longe. Este é um espaço feito para si, a pensar em si, seja na sua viagem externa, seja na sua viagem interna, seja como uma empresa, uma instituição, seja a nível mundial, seja só dentro do seu universo incrível, que você é único, lembre-se disso, tem um toque de vida especial. E nós precisamos desse toque. Quanto a mim, já sabem, até sempre. Um abraço de coração.
Destino na vida é maior. Também eu vou. luz. Saio daqui onde a sombra seduz. Preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver, acreditar.
Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.